E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Bíblia Sagrada, missionária Tatiana, por gentileza, no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 3 ao versículo 10, uma leitura um pouco grande, mas necessária.
Glória a Deus.
Livro do Evangelista Mateus, capítulo 5. Versículo 3 ao versículo 10.
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Jesus tinha todo um cronograma de ministração, e ele ensinava os seus discípulos com muita tranquilidade. Jesus, ele trouxe algo no Sermão do Monte que muitas das vezes nos contraria.
Aleluia!
Quem gosta de chorar de tristeza? Ninguém gosta. Quem gosta de chorar de perda de alguma coisa, ou até mesmo de uma injustiça? E eles, bem-aventurados, felizes, os que choram porque serão consolados. Bem-aventurado é aqueles que têm um coração limpo. Jesus traçava esse ensino para todos os seus discípulos. E nós que estamos reunidos nesta noite, somos discípulos de Jesus. Somos pessoas que estamos aprendendo com Ele a cada dia. Nas adversidades da vida, é o momento de sermos experimentados por Deus. Jesus, ele veio com a missão de pagar ou de ser sacrificado por nós. Cristo, ele morreu por minha culpa, por sua culpa, pela culpa da humanidade, pelo erro que Adão e Eva cometeram, de errar o alvo, de desobedecer uma ordenança. E toda desobediência tem a sua consequência. Como a própria palavra de Deus também nos afirma, que tudo aquilo que nós plantar, nós vamos colher. Se você colhe ou planta coisa boa, você vai colher coisa boa. E o mais interessante, que se você planta algo, você vai colher com muita abundância. Você pode observar. Se você planta uma semente de uma hortaliça ou de qualquer gênero, você vai colher muito. De uma semente vem vários frutos.
É verdade.
E é da mesma forma em nossa vida. Se nós plantamos coisa boa, vamos colher coisa boa. E muitas das vezes somos a terra dos outros plantar.
É verdade.
Mas como assim, pastor Fabiano? Somos a terra. Muitas das vezes as pessoas ofendem você, maltratam você, desprezam você, mas lá na frente essa mesma pessoa vai ser desprezada,
é verdade,
vai ser jogado de canto, mas você foi à terra. E aqui entra a bem-aventurança, porque na época Jesus era tratado como herege. Se nós observar todo o contexto, os fariseus, a grande religião na época, contestavam o próprio Cristo. E ele nunca deixou ele sem resposta.
É verdade.
E uma das suas pregações, ensino, ele diz: conhecereis a verdade, e a própria verdade vos libertará.
Oh, glória, aleluia.
É esta verdade, a verdade que transforma. Transforma o homem totalmente avesso da sociedade para ser diferente, para ser seguidor de Cristo. E aonde Jesus passava, mostrava tudo isso. Só que ele estava construindo, o próprio Cristo estava construindo uma geração de pessoas que queria adorar ao seu bendito nome.
Glória a Deus!
Porque até então nós tínhamos a geração do Pai, e Deus sempre foi justo. Deus se manifestava através de anjos, ao ponto que quando Maria recebeu o recado, ela presenciou o próprio anjo e disse para ela que seria bendito entre as mulheres. E Jesus veio com a finalidade de redimir a humanidade. Você pode fazer uma análise: quem era você antes de servir a Deus? Quem era você antes de estar aqui, bonitinho, cheiroso? Quem éramos nós antes de estar na presença de Deus? Era insignificante. E se somos algo hoje, é porque Cristo habita em nós.
Oh, glória!
Se temos algum valor, é porque Cristo habita em nós.
Aleluia!
E tentamos seguir o seu evangelho, tentamos caminhar dentro das diretrizes desta palavra. E Jesus agora começa a chamar os discípulos. E se nós fazermos uma autoanálise, ele só chamou gente que não prestava.
É verdade.
Chamou Judas Iscariote. E você pode pensar: mas Deus não sabia que Judas o trairia? Óbvio que sabia. Mas era para cumprir a palavra, que ele seria morto. Deus chamou, através de Jesus, pessoas que a sociedade não dava importância, como os republicanos, na nossa linguagem atual, os servidores públicos. Quem gosta de servidor público? É uma classe que até hoje ela é discriminada. Porque também tem servidor que acha que está estável, pode maltratar o povo, né? E isso não era diferente naquela época. O povo era maltratado. E o povo detestava os servidores públicos da época. Tem, deixa eu abrir até um parênteses, tem bons servidores, tem profissionais que honram a sua camisa, que honram o concurso público que fizeram, mas na sua grande maioria, nós não gostamos. Você vai em um órgão público, você vê o servidor conversando, tomando um cafezinho, enquanto a fila está grande. E Jesus chamou um para compor a sua diretoria. Primeiro chamou como discípulos, chamou e foi trazendo as pessoas. Pedro, quem gostava de Pedro? Pedro era um pescador, tinha, na linguagem nossa hoje, se fosse hoje, tinha uma cooperativa de pesca. E com ele tinha vários pescadores. Jesus chega para ele e diz: olha, a partir de hoje você não vai mais pescar peixe, você vai pescar homens.
Oh, glória!
E nessa chamada, o próprio Cristo sabia que Pedro era impossível. Pedro era, ele agia por impulso. Pedro não pensava muito antes de tomar as decisões, mas Deus quis chamar Pedro, quis dar uma lição para Pedro, olhou em Pedro uma qualidade, que é a coragem. Pedro era corajoso. Em todos os discípulos, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus viu uma qualidade em todos, cheios de falhas, como eu e você, pecador profissionalmente, a genética nossa é pecaminosa, viemos oriundo do pecado, mas Jesus olhou para você e te viu uma qualidade. Ele viu qualidade na sua vida. Mas, pastor Fabiano, que qualidade que eu tenho? Não sei, eu não te conheço. Mas o Cristo que te chamou para servi-lo viu algo em você. Você é um privilegiado.
Aleluia.
Somos privilegiados.
Glória a Deus.
E o mais interessante, que Deus colocou alguém para cuidar dos irmãos. Um pastor. A missão de um pastor é muito grande. O pastor, além de cuidar da sua própria salvação, ele tem que cuidar da salvação do seu povo.
É verdade.
Ele tem que cuidar e zelar dos irmãos, começando pela sua casa. Ele tem que cuidar primeiro da sua esposa, se a casa tiver filhos, dos filhos, e depois da igreja. Eu sempre uso uma linguagem que tem duas pessoas que mais apanham dentro de uma igreja, uma linguagem figuradamente falando: é o pastor e a sonoplastia. São duas pessoas muito bem visadas dentro de uma igreja. Porque se o som estiver ruim, o olhar para a sonoplastia já não é um olhar muito amigável. Se o pastor cometer algo no altar, ou talvez corrigir alguém, ou deixar alguém cantar ou pregar que não esteja de acordo, ele também é criticado. E aqui o próprio Cristo, ele se coloca como pastor. Ele cuidava daquelas pessoas. Ele zelava. E o próprio Cristo contraria a própria lógica. Bem-aventurado, feliz, os que choram, porque esses serão consolados. Meus irmãos, podem observar a diferença de alguém que não tem Deus no coração e a diferença de quem tem. Quem não tem Deus no coração passa por adversidades, vai descontar nos vícios, vai tentar esquecer os problemas, tenta esquecer pelo menos, gastando o seu dinheiro em toda a adversidade possível. Mas quem tem Deus, vai no quarto, dobra os joelhos, chora.
Glória a Deus.
Você levanta, consolado, forte. Eu posso dizer que em mais de 25 anos de cristão, eu tenho testemunhos do que Deus fez por mim.
Glória a Deus.
Eu não cheguei ao pastorado sem lágrimas.
Aleluia.
Em uma sociedade preconceituosa, que olham para a pessoa com deficiência com desprezo, porque olhando fisicamente, não damos valor a quem tem uma patologia. E muitos olharam para mim e não deram nada. Me recordo quando perdi a visão no ano 2000, Deus me deu um sonho, que eu estaria pregando a palavra. E eu chego para o meu pastor na época e conto para ele com toda alegria, com o coração alegre. Ele olha para mim e diz o seguinte: você é cego. Como você vai ler a Bíblia? Não é um banho de água fria?
É verdade.
Como você vai ler a Bíblia? Você é um incapaz.
Meu Deus.
Não há possibilidade nenhuma.
Meu Deus.
Glória a Deus. Nem de ser um obreiro.
Meu Deus.
Eu fui arrasado para casa.
Esse pastor nunca foi para a minha
vida. Não, né?
Nunca fui pastor na vida.
Fui para casa, chorei um monte. Falei: Deus, esse sonho não foi de ti, não. E no dia seguinte eu fui para o culto, cabeça baixa, já estava reabilitado, andava sozinho. Eu sentei no banco da igreja, como os irmãos estão sentados hoje. E uma pessoa diz: levanta aquele ceguinho lá. Na época eu não tinha tanto um cuidado de chamar as pessoas. Levante aquele ceguinho. E por onde que nunca me ofendi. Tem pessoas com deficiência que se ofendem. Eu não sou cego, sou deficiente visual. É cego. Deficiente visual é genérico. Eu me levantei e aquele pregador começou a dizer o seguinte: tu vai ser levantado como um grande obreiro nesse país.
Aleluia!
Eu tinha 15 anos. Você será referência para muitos. Você vai pregar a minha palavra sem ler a palavra. Você vai cantar os hinos da harpa cristã sem ler a harpa. Você vai ser um pregador. Só que tem um porém. Você vai ser atormentado. Você vai ser igual uma cana. Vai ser moído. Muitos não vão querer aceitar a sua pessoa. Você vai ser rejeitado. Ele girou no púlpito, porque me cortaram, apontou para os obreiros. Você vai ser rejeitado por muitos que queriam ter o conhecimento que você vai ter. Mas o próprio Cristo, na linguagem do profeta: eu te darei vitória. Estou te avisando para não te pegar de surpresa. E eu falei no meu pensamento: e o batismo no Espírito Santo?
Eita Deus!
Ele abre, aí que a gente vê Deus. Hoje em dia, meus irmãos, vimos tanta gente profetizar. Você já viu alguém profetizar para um pastor? Quando aquele mesmo está errado, alguém profetizar uma correção? Não tem. Porque se profetizar uma correção, vai lá o dirigente, ó, psh, corta tudo dele. E eu já, Deus já me tomou em recado profético contra a liderança. E aqui encontramos essa profecia que Deus levantara contra mim, usando aquele profeta: tu vai ser rejeitado. Só que eu vou mostrar que eu sou Deus. Eu vou te batizar no meu Espírito.
Aleluia.
Querendo o homem ou não. Pensa, fui alegre para casa.
Aleluia.
Feliz.
Aleluia.
No outro dia, dirigente, sabia que aquela pessoa que profetizou para ti foi na carne. Eu fui bem claro. Se foi na carne ou deixou de ser, o problema foi do profeta. Mas eu pego pela fé. Eu sei que foi de Deus. Porque Deus respondeu pela sua bondade o que eu pensei. E o batismo no Espírito Santo? Na hora. Eu vou te batizar. Vou te dar dom.
Aleluia!
Comecei a pregar, meus irmãos. No ano de 2002. E até hoje. Continuo pregando a palavra.
Glória a Deus.
Pastor Fabiano, você continua aprendendo também? Continuo. Os desafios são muitos. Quando encontrei a jovem Tatiana em 2007, ela começou a ver que depois que casou comigo, viu que a luta era um pouquinho diferente. A perseguição. E olha que eu não acreditava nessa fala. Eu dizia que éramos tribulados. Atribulados. Não, perseguição mesmo. Ninguém gosta de ver, principalmente líderes enormes. Líderes cumpridos, né? Não gostam de ver alguém prosperar, ainda mais com deficiência. Enquanto para alguns eu era herói, cego pregando.
Oh, glória.
Para outros, não dá para continuar, porque teve um cidadão que chegou para mim assim: vou acabar com o teu barato. E eu sou muito debochado e falei: olha, o barato é esposo da barata. Vai fundo. Peguei um ano de gancho.
Um ano
de gancho. E continuei pregando do mesmo jeito. Mas Jesus ensinou algo diferente. Bem-aventurados que choram, porque isso me machucava. Mas o próprio Cristo, através do profeta, deixou claro que eu seria moído. Mas um dia alguém beberia o suco. Quem não gosta de caldo de cana?
Eita.
Pode, meus irmãos, alguém olhar para você e desprezar você, julgar você pela aparência.
É verdade.
Julgar você pelos dons. Ah, aquele irmão não canta direito, aquele irmão não prega legal. Só que ele esquece, ou ela esquece, que quem chama é Deus. Eu me recordo quando esta igreja começou, pela Assembleia de Deus Ágape. Conheci o pastor Mário no auditório. Quantas vezes eu cheguei aqui, ele vim me dar aquele abraço gostoso e dizer: eu aprendi isso com hoje, eu aprendi aquilo. E eu falava para o pastor Tony: esse aí é um homem de Deus. E hoje, ter a honra de vir na igreja que ele pastoreia pregar, para mim é uma alegria enorme.
Aleluia!
Ele falou que ele se alegrou de se encontrar comigo. E olha onde? Na porta da igreja. Eu estava vindo de um culto. Fui uma outra denominação. Não fui de gravata, não fui de paletó. Fui apenas com uma camiseta e uma calça social. Esse dia eu estava muito chateado, muito triste. Eu orei a Deus à tarde: bem que o Senhor poderia me dar uma alegria hoje. Eu sei que eu não sou merecedor, mas queria tanto uma surpresa boa. Comprei pão e a missionária Tatiana olhou para mim: vamos pegar essa rua aqui. A rua vão pegar esse atalho para chegar mais rápido no residencial. E quando eu estava andando com ela, escutei, pastor Fabiano, e foi aqui que se encontramos. Eu sempre tive uma comunhão muito gloriosa com o pastor Mário, mas se estreitou muito mais. Eu falo que a comunhão de hoje é mais ampla do que no passado. Já teve duas vezes ministrando a palavra de Deus no rádio, que não serão apenas duas vezes. Terão muitas oportunidades. É a comunhão, é esta alegria, foi a surpresa maravilhosa que Deus me proporcionou aquele dia.
Glória a Deus.
Hoje pregamos e cada luta que enfrentamos, cada perseguição, cada afronta, é um adubo para que a árvore tenha um crescimento sadio. E Cristo ensina os seus discípulos, bem-aventurados que são perseguidos. E aqui esta fala do próprio Cristo tem uma abrangência enorme.
Glória a Deus.
Que fala da perseguição religiosa. Aqui no Brasil, se um obreiro olha para você e começa a discriminar, você pode ir para outra igreja. Onde que alguém te valoriza.
É verdade.
Em países que o evangelho é criminalizado, onde que você estar dentro de um templo corre risco de vida, de radicais entrarem pelas portas e fuzilarem você, onde pastores têm que se esconder para não ser pegos.
É verdade.
Onde a internet é precária por demais. Eu recebi um relato no início do ano que no país onde entraram por um golpe e Estado. Eu não posso falar o nome do país. Entraram, já era um risco pelos cristãos, mas tinha uma folga, porque o que liderava aquele país era um presidente americano. Mas por serem radicais, tomaram o poder. Três missionários foram mortos. Sabe por quê? Porque pegaram o celular deles e viram a nossa rádio lá. A família daqueles missionários fugiram daquele país. Mas eles falaram o seguinte: eu não vou desistir.
Glória a Deus.
Muitos missionários, irmãos e irmãs, nos ouvem com fone de ouvido em países onde não pode dar um glória a Deus, não pode dar um aleluia, não podem ir para a rua e dizer, eu sirvo a Jesus.
É, Deus.
E no Brasil, meus irmãos, nós temos essa liberdade. A Constituição Nacional nos dá a liberdade de culto, nos dá a liberdade de crer. E com essa liberdade, tem pessoas que acham ser o dono da igreja.
É verdade.
Eu sou pastor, tu tem que me obedecer, porque se tu não me obedecer, tu é amaldiçoado.
É.
Quando eu vim para a obra do mestre em 2002, quando fui chamado, eu falei, vou ser um pregador, mas eu quero ser desta mensagem genuína. Eu não imaginava que depois de pastor, eu enfrentaria lutas mais amargas da minha vida. Mas era a promessa de Deus. em 2001, esse profeta deixou claro que eu seria igual uma cana, moído. Mas eu ia me alegrar muito. E eu vejo hoje o resultado da nossa emissora. Cresceu sem condições.
Glória a Deus, é verdade.
Hoje, neste ano de 2022, Deus nos deu a graça de fazer um dos nossos cômodos do apartamento, um estúdio. Deus levantou gente para dizer, olha, eu vou dar microfone sem fio para essa área.
Eita glória!
Pastor Amário esteve pregando lá, pregou com o microfone sem fio.
Eita! Tecnologia!
É, isso! Pregou à vontade!
Glória a Deus!
Louvado seja o nome do Senhor!
Quem vai cantar no começo da nossa emissora, a missionária Tatiana, tem que unir uma caixinha de som que os irmãos compram para o pendrive, Bluetooth. Tinha que unir com o microfone, o outro microfone USB, para que pudesse cantar. E tinha dia, ou o playback estava mais alto que a voz, ou vice-versa. Hoje é cantado pelo Bluetooth. Quem olha a gente, quem olha, meu Deus, a rádio cresceu.
Amém.
Em países onde tem o evangelho, ainda não é difundido. Em países mais pobres que o Brasil. Ouviram, por exemplo, o pastor Mário pregar e muitos choraram de alegria. Porque hoje, meus irmãos, se usa este altar para indiretas.
É verdade.
Muitos não têm coragem de resolver os seus problemas pessoais com o irmão do banco. Usa o altar para uma defesa pessoal. E este altar não é júri popular. Por isso que a responsabilidade de um pastor de cuidar é muito grande. Não é simplesmente vestir um paletó, uma gravata. Pastor fulano de tal. Pastor Beltrano de tal. Uma experiência muito interessante que eu tive em 2009. Missionária Tatiana, recém-casada comigo.
Oh, glória!
Nós alegres, felizes, mas na minha comunidade vi uma injustiça. Que os obreiros no púlpito. Só três pregaram. E eu mandei uma mensagem de texto para o obreiro, dizendo o seguinte. E aqui eu posso confessar que é o meu erro. Eu mandei uma oração em forma de indignação. Só que eu mandei só para o obreiro. Imagina se fosse hoje. WhatsApp, Facebook e outras mídias sociais. Mas eu mandei só para o obreiro. Falei, Deus, levanta obreiros. Eu estou me enojando de ouvir os mesmos pregar. Levanta obreiros para esta igreja. 15 obreiros no púlpito. Camarada me deu um sermão de 45 minutos numa salinha. E usou essa frase para mostrar que aqui tem homem de Deus. Pastor que usa cajado. Você está disciplinado durante 90 dias. Mas não foi um erro.
É.
Qual foi um erro?
Fala a verdade.
Do lado. Justo. Do lado. Tinha um policial. Segundo dirigente da igreja. Ele disse, se tu falar qualquer coisa, eu te levo preso. Eu tinha, meus irmãos, apenas 23 anos. Hoje, Se ocorresse isso, dava para enquadrar no abuso de autoridade.
É verdade. Glória a Deus.
Pastor também tem que cumprir leis.
É verdade.
Pastor tem que ser um exemplo. Porque Cristo cumpriu as leis. Cristo cumpriu todas as diretrizes. Hoje, os mesmos que me disciplinaram, em especial essa figura, está isolado. Quantas vezes eu sentava no fundo da igreja, no último banco, e o camarada dizia: quem senta no último banco é desviado. Obreiro que senta no último banco porque não tem chamada. Hoje ele senta no último banco. Hoje não pastoreia mais igreja. E aquele que cutucava minha costela dizendo: se tu falar algo, eu te prendo. Hoje a família está destruída. Eu falo isso com alegria. Poderia. Deus pelejou por mim. Poderia usar esse termo. Mas eu não me alegro. Por isso que eu falei no começo da mensagem: nós plantamos para colher.
É verdade, Jesus.
É verdade.
E aqui eu fiquei só praticamente em um texto. Bem-aventurados os perseguidos. E o mais incrível, que nós temos que ficar felizes, pastor Mário.
É verdade.
Está sendo perseguido, está sendo torturado, está sendo ignorado, mas tem que sorrir. Mas quem consegue sorrir numa situação dessa? Não é um contraditório? Se coloque de pé, povo de Deus.
Oh, Deus, agora.
Podem olharem para você, desprezarem você, levantar falso testemunho, olharem para você e não dar um centavo furado.
Glória a Deus.
Eu venho nesta oportunidade dizer que Jesus aposta em você.
Oh, glória a Deus.
O mesmo valor que ele pagou na cruz do Calvário para alguém que tem importância na sociedade, ele pagou para alguém que não tem valor nenhum. E ele nos ensina. Eu, quando fui ungido do pastorado, meu pastor olhou para mim assim e disse: pastor Fabiano,
oh, glória.
Mateus 11:28, mas dá uma prestação, dá uma olhadinha no 29. Próprio Cristo dá um alerta: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Pastor não foi feito para ser servido. Pastor foi feito para servir. O pastor foi feito para orientar, servir os irmãos. É claro que a igreja não pode dar ordem para um pastor. Seria um contrassenso. Mas ele está aqui com responsabilidade, ao ponto que o próprio Cristo chama os pastores de anjo da igreja. Olha a responsabilidade. Os irmãos estão aqui nesta noite. Se o pastor Mário começa a ensinar heresia, que não é o caso, começa a ofender o coração dos irmãos, ao ponto que os irmãos se afastem da igreja, ou venham para o culto com o coração machucado, o próprio Deus vai cobrar de tudo isso. Coloque a mão no seu coração.
É verdade, Jesus.
Bem-aventurado é você que chora.
Oh, glória.
Bem-aventurado é você que, por amor a ele, ouve palavras que machucam o seu coração. Bem-aventurado é você que, mesmo com o coração ferido, está no seu trabalho, Só que Deus não deixa o justo desamparado. Pai Celestial, te agradeço, meu Deus, pela vida desses irmãos, que um dia útil de trabalho, deixaram a sua casa, deixaram os seus afazeres, seu conforto, para estar aqui nesta noite te ouvindo, ouvindo a tua palavra, louvando o teu nome, glorificando o teu nome. Pai, que tu possa agora falar melhor aos corações, que o Senhor possa, meu Deus, prosperar o caminho de cada irmão, cada irmã, que tu possa, Pai, usar esses irmãos nos dons, no dom do louvor, no dom da palavra, os dons espirituais, dom de profecia, dom de mistério, de falar em variedade de línguas. Que o Senhor possa, meu Pai, fazer desta igreja, como o Senhor já tem feito, uma igreja viva, uma igreja eficaz. Avivamento, meu Deus. Nós entendemos que é uma igreja viva, uma igreja em movimento, uma igreja cheia do Teu Espírito Santo. Esses irmãos, meu Pai, que estão reunidos nesta noite, tenham o coração voltado para Ti. Enxugue as lágrimas de tristeza desta irmã, desse irmão. Pai, prospera o caminho desta igreja.
Aleluia.
Então levante, ó Pai, pessoas para estar do lado do pastor Mário, do lado desta liderança, do lado de cada irmão, de cada irmã. Que esta família Ágape, meu Deus, possa ser grande, mais ampla. Que o Senhor possa, Pai, fazer desse local pequeno para agregar tantas pessoas. Pai, nós te pedimos que tu abençoe esta igreja tão amada, este povo que é um povo eleito, um povo que vai morar no céu. Que tu possa dar a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém.